Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos falar hoje com o deputado Tadeu Venelli, ele que está visitando Bandeirantes, visitando, né, o gabinete do prefeito, fazendo uma visita, primeiramente, de cortesia, né, conhecendo a nossa cidade também mais a fundo. Deputado, essa visita vai trazer benefícios para a nossa cidade? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, é uma satisfação falar com vocês. A gente nunca teve a oportunidade de conversar. Poucas vezes eu vim a Bandeirantes quando era deputado estadual. Fui durante muito tempo deputado estadual, nós trabalhamos muito com a educação, mas basicamente a região aqui ela tem um polo que é Cornélio, você acaba vindo Cornélio por conta da PP e também das relações. Depois, na sequência, nós começamos a ter um contato maior com, principalmente com professores aqui da rede pública de Bandeirantes, da rede pública estadual. E agora está passando, eu estou como deputado federal já no primeiro mandato 2 anos, e hoje nós viemos aqui para conhecer melhor, para colocar o mandato à disposição, a disponibilidade que nós tivemos tanto em Brasília como aqui no Paraná, que nós possamos colocar. Eu sou deputado do Partido dos Trabalhadores, sou da Comissão de Educação da Câmara Federal e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. E hoje nós estivemos com o prefeito aqui, ele colocou alguns dos projetos que tem e nós obviamente vamos buscar, se houver a possibilidade de buscar recursos para que possamos viabilizar, inclusive, a área que é uma área que era da União, que era da rede ferroviária, da RUME, que foi cedida para que o município possa fazer uso. Nós sugerimos que possamos buscar, junto ao governo federal, o CEL, que é o Centro de Artes, que tem sido feito em vários municípios, e aqui, sem dúvida nenhuma, comporta. Na área de saúde também, eu acho que é uma situação que todos os municípios precisam, a saúde sempre tem uma demanda muito intensa. E agora, quando nós saímos, a secretária nos informava da necessidade de ônibus escolares. Também nós vamos procurar ver se conseguimos atender a demanda, que eu sei que todos os municípios têm, elas são muito grandes. Nós estamos num período delicado também da situação financeira nacional, por conta da taxa de juros altíssima que nós temos, que nos consome quase R$1 trilhão a cada ano. Mas sempre é possível, o governo federal tem feito um esforço muito grande, e eu vou lhe passar, inclusive, o que está sendo previsto aqui em termos de creches e outras atividades que já foram listadas pelo ministro Camilo na última quarta-feira, na Câmara Federal, quando esteve conosco. Eu acredito que sempre é possível, né? É um primeiro contato, mas que certamente terá resultados muito positivos. Aliás, eu não conhecia, aqui é uma ignorância minha, mas eu não conhecia um dos santuários maiores, segundo, terceiro maior santuário do mundo, ao Arcanjo, e eu acho que é muito bacana, porque soma muito para aquilo que a gente tem buscado fazer, que é trazer recursos para os municípios e para o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
Deputado, a gente destaca só uma questão, né? Como o senhor bem destacou, as demandas, né, são importantes. A gente sabe que cada vez mais as demandas dos pequenos municípios sobrecarregam também demandas estaduais, demandas federais, e essa ajuda é muito importante, né?
Nós vivemos um período que todos precisam de recursos e os recursos são escassos. Acho que nós tivemos aí, na educação especificamente, nós tivemos 6 anos, infelizmente, 6 anos e nos 4 anos do governo Bolsonaro, uma tragédia na educação. Para quem acha que isso é só uma questão política, não é. Nós tivemos 4, 5 ministros em pouco tempo. Aliás, teve ministro da educação que assumiu de manhã e foi demitido à tarde. Teve ministro trocando ouro por indicação. Isso tudo criou uma relação muito ruim federal, estadual e municipal. Nós temos hoje problemas na educação estadual também. Eu acho que o Paraná, eu tenho dito muito isso, o Paraná caminha para uma situação muito perigosa. Não basta ter o melhor do IDEB. É preciso que a gente veja como que esse IDEB está sendo constituído. E no nosso caso específico, o Paraná está sendo construído a duras penas, com professores extremamente adoecidos. E é nesse sentido que eu venho. Eu acho que nós não podemos esconder isso. É nesse sentido que eu venho, independente do partido que esteja o prefeito, independente de quem seja da Câmara, a minha obrigação é vir e, se for possível, buscar recursos para o município. Porque as pessoas que estão aqui, elas não perguntam de que partido, A, B ou C, elas perguntam se você pode contribuir ou não. Então a minha obrigação é fazer isso. Eu acredito que nós não deveríamos ter emendas, o deputado não deveria ter emenda, nem senador, porque cria uma reciprocidade que não é positiva. Mas nós, independente disso, nós temos buscado fazer com que as pessoas possam ser atendidas, que é um direito seu. Acho que o Norte Pioneiro foi uma região que, depois daquela tragédia de 1975, né, quando você não tinha nascido, mas quando houve aquela imensa geada, 2 anos consecutivos, de 2 dias, 13 de junho, e aquilo ali destruiu toda uma cultura que que vinha sendo construída há 50, 70 anos, principalmente no norte. Então, se você pegar essa região, desde aqui da região Norte Pioneiro até Paranavaí, Guaíra, nós tínhamos café, foi praticamente arrasada em pouco mais de 24 horas. E na sequência, o próprio algodão, quando nós tivemos a praga do bicudo também. Hoje a gente tem soja, tem pinos, mas é commodity. E commodity a gente sabe que não vai fazer com que nós resolvamos os problemas dos pequenos municípios. Porque nada se compra, né, quando você tem soja, que é importante, mas você não compra um trator grande num pequeno município. Você não compra o adubo, você não vende os insumos, a soja é vendida pela Cargill no mercado de Chicago. Acho que nós precisamos encontrar mecanismos para desenvolver os pequenos municípios a partir das suas realidades. Senão nós vamos ter sempre essa evasão. Aqui em Bandeirantes nós tivemos 50 mil habitantes. Hoje nós estamos com 30. Então isso é uma situação que, claro, impacta o município. Eu sempre achei que nós devíamos procurar ver o município como o principal fator de desenvolvimento. Uma das coisas muito positivas que nós temos aqui é a faculdade. Acho que a universidade aqui ela é um polo de desenvolvimento. E eu me coloco à disposição na Comissão de Direitos Humanos e da Educação para que a gente possa retribuir ao Paraná aquilo que ele nos dá, que é o mandato.
Obrigado.
Eu que agradeço e fico à disposição. Posso, se me permite, só deixar um celular, um número, né? O celular não dá para deixar, mas o número eu posso deixar. Eu sempre peço isso porque às vezes as pessoas ouvem e não sabem como entrar em contato. E eu também sempre falo que o Frei Beto tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Tem que aprender a pressionar os deputados, tem que aprender a cobrar. Deputado é só um cargo, né? Não há absolutamente nada mais do que um cargo. Então tem que aprender a cobrar por aquilo que a pessoa se propõe. Meu telefone é 41-999-613358. 41-999-613358. Quem tiver dúvida, me ligue. Ligue, mande o WhatsApp, mande no Instagram. Sou eu que já tenho o telefone, eu que sempre estou lá. E é uma obrigação da gente atender, sabe? Acho que nós, muitas vezes, ficamos muito distantes das pessoas. Isso cria um descrédito muito grande, inclusive na atividade que a gente faz, que é política. Eu quero poder honrar todos os votos que recebi e honrar todas as pessoas, independente de terem votado ou não, porque essa é a obrigação que eu tenho, por isso fica assim. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição.
Falamos agora com o prefeito Jaelson, recebendo a visita do deputado Tadeu Venere aqui na nossa cidade. Foi mais uma visita de cortesia, né, Jaelson? A gente sabe que tudo tem que ter um começo. E essa foi um início de, quem sabe, uma bela parceria aí entre o deputado Tadeu Venere e também Bandeirantes. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, José Lúcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Recebendo aqui no município a visita do deputado federal Tadeu Venere, né, ele que atua em Brasília, e vindo aqui visitar também os seus vindo visitar aqui os militantes do partido, né, e assim passou no município, aqui no gabinete, para nos visitar também, e passando em toda a região, chegou e perguntou assim como está os andamentos dos trabalhos aqui da prefeitura e propondo assim trazer algum recurso, alguma emenda aí para poder atender os pedidos dos militantes que trabalharam por ele aqui.
E quais foram as reivindicações que Bandeirantes, né, através do prefeito, também dos secretários, levaram até o deputado?
Nós solicitamos dele recursos para podermos instalar espaços esportivos e também na área da cultura, né? Temos aí um espaço a ser ocupado na região ali da antiga estação ferroviária, onde hoje nós temos o museu, né? E nós temos um projeto, né? Queríamos executar esse projeto, Zé Lúcio, ali no entorno, né? Fazendo um paisagismo, uma ocupação para deixar mais bonito, para deixar também utilizável aquele espaço que nos foi cedido em comodato pela Superintendência do Patrimônio da União, né? Uma vez que a estação não vai mais ser reativada, talvez os trens voltem um dia a passar, né? Mas a estação vai permanecer como um museu. Então nós solicitamos dele recursos para fazermos essa ocupação daquele espaço.
Então, portanto, é uma iniciativa, né? Provavelmente isso tem que demorar um projeto, depois vem a verba para depois a execução. Mas tem que ter o começo, né?
Tem que ter o começo, né? E munícipes de Bandeirantes que estavam acompanhando o deputado, a Fatinha, né? E o João e os militantes que estavam juntos, né? Solicitaram dele, né, esse recurso. Então nós aguardaremos, né, que ele vai então entrar em contato com os ministérios para ver se é possível destinar essa fonte de recurso.
Gels, quero agradecer a sua participação. Algo mais, fique à vontade.
Eu que agradeço, José Lúcio, né, agradecer aí a visita do deputado federal Tadeu Venere, né, ao nosso município de Bandeirantes e toda a sua comitiva que esteve presente.